Livro de Salmos, agora capítulo 125, diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, nós louvamos o teu nome, honramos a tua presença e queremos ouvir a tua voz, a voz do teu Santo Espírito e ver a manifestação do seu Filho neste lugar. Deus, que o teu poder, ó Pai querido, seja, Pai querido, verdadeiramente, ó Pai querido, manifestado neste lugar, e que os nossos corações estejam voltados para a tua presença e para a tua palavra, porque o Senhor é o Deus forte e poderoso. E nós honramos o teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que fez e por tudo que irás fazer em nosso meio. Amém e amém. Bom, irmãos, eu mês passado eu vivi um momento muito especial, que é o momento que a gente recebe, como chama, férias. E junto com as férias, eu tive uma crise de asma que eu não tinha, acho que desde a infância. Eu começou com eu tomando usando um medicamento que é para tratar a asma, que todo mundo, assim, pelo menos alguém já ouviu falar do Alenia, né? E lá embaixo tem aqueles negócios assim, as reações que pode causar. Eu consegui, praticamente todas ali que estavam lá embaixo, eu consegui ter essa reação adversa, e daí foi prejudicando e intensificando a crise de asma. E ao mesmo tempo, eu melhorava um pouquinho, daí eu passeava, né, fui visitar minha família, daí voltei, fiquei ruim de novo um pouquinho, daí melhorei um pouquinho, fui passear de novo. E quando eu estava nesse segundo passeio, que era na cidade de Caraguatatuba, junto com a minha família ali, meu cunhado, minha cunhada, seus filhos e minha sogra, em Caraguá é interessante assim para mim, porque quando a gente está no mar, a gente não vê Caraguatatuba, vê Ilha Bela lá do outro lado, né? E eu olhava para Ilha Bela e olhava para aquela estrutura e lembrava da grandeza de Deus, um Deus que fez uma ilha no meio daquele imenso mar, onde pessoas moram e residem e se sentem seguras do outro lado do continente, né? Vamos dizer assim, porque nós estamos, normal da gente é viver para cá do mar. Eles vivem em meio ao mar. E as pessoas atravessam ali pela balsa e se sentem seguras naquele lugar. E eu lembrava da palavra do Senhor, que em diversas vezes Ele dizia que Ele era a nossa segurança. E esse salmo aqui, ele reflete a total segurança que Ele pode nos dar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é como um... Aqui os montes cercam Jerusalém, Ele é um muro ao nosso redor. O livro do profeta Zacarias vai dizer assim, que na cidade de Jerusalém não haveria mais muros. Ele fala assim, porque eu, o Senhor, serei o muro. Eu, o Senhor, serei a sua segurança. Eu, o Senhor, darei estabilidade para a vida de vocês. E eu olhava ali para a Ilha Bela e conseguia ver a grandeza do Senhor com o seu cuidado sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, quantas vezes nós vivemos neste mundo e vivemos algumas dificuldades e vimos um Deus que era um muro, que aplacava todas as dificuldades. Tudo que nós podemos fazer é dizer: o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está no controle. E mesmo as adversidades tentando vir contra nós, ela não conseguia ultrapassar o limite a qual o Senhor determinou, porque o Senhor estava ao nosso redor. E isso eu vi olhando para aquela cidade do outro lado, na frente do mar. E daí eu me voltei para a palavra de Deus e vi um povo chamado, um povo judeu, que cantava a canção: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar. E hoje na igreja, né? Hoje na igreja não, eu lembro, já tem acho que uns 10 anos que o cantor Marcos Góes comemorou, acho que o álbum de 30 anos cantando: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E essa palavra é tão verdadeira que antes antes, no Velho Testamento, antes de Cristo, já se declarava. E até hoje, nós podemos declarar que quem confia no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. E agora, o que é interessante sobre esse salmo? Esse salmo, ele foi escrito quando o povo voltou da Babilônia. E a Babilônia foi o lugar aonde o povo judeu viveu em cativeiro. E conhecendo a história do povo de Israel, né, e do povo judeu, depois da divisão dos reinos, nós conhecemos que o Senhor chamou Abraão para dele fazer uma grande nação. O pastor pregou semana passada sobre Isaac e Jacó. Daí de Jacó, saiu dele 12 tribos depois que eles saíram do Egito. E o Senhor os conduziu para a terra prometida. E foram 40 anos de peregrinação no meio do deserto até chegar na terra prometida. Moisés estava sobre o monte, viu do outro lado do Jordão tudo aquilo que o Senhor havia prometido. O Senhor disse para que o povo se santificasse, porque ele iria fazer maravilhas no meio do povo para que eles atravessassem o Jordão. E eles atravessaram o Jordão com os pés enxutos, assim como atravessaram o Mar Vermelho quando saíram do Egito. E esse povo ali foi guiado e orientado por Josué. E a Rosana disse um versículo aqui, ela parafraseou um versículo, que disse assim, né, que o Senhor jamais nos desampararia, que o Senhor jamais desampararia Josué e jamais o deixaria. E você, se você ler o livro de Josué até o seu último capítulo e começar Juízes capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver assim que o Senhor esteve com aquela nação todos os dias de Josué. E daí diz que se morreu todos aqueles homens que viveram no tempo de Josué, e se levantou uma nova geração que não buscou ao Senhor. E essa geração que nós conhecemos como o período de Juízes. E para entender o livro de Juízes, basta nós lermos o Salmo 107. O povo deixou de ouvir ao Senhor, então o Senhor veio e trouxe seus inimigos, trouxe a fome sobre a nação de Israel. E daí diz a palavra do Senhor que então o povo lembrou do Senhor, buscou o Senhor, buscou o Senhor. O Senhor veio e trouxe paz, sarou as suas enfermidades. E você vai ver que é um ciclo que vai se repetindo por diversas vezes no meio da nação de Israel. Depois disso veio os reis, houve divisão. E uma coisa sempre voltava a acontecer no meio de Israel e no povo de Judá: eles deixavam de ouvir a voz de Deus. Eles andavam segundo as suas próprias vontades, segundo seus próprios desejos. Eles andavam... Os irmãos, a palavra do Senhor no livro de Jeremias vai dizer que eles castigavam os mais ricos, castigavam seus irmãos mais pobres. E eles achavam que tudo ia ficar bem. Mesmo fazendo as suas próprias vontades, eles achavam que tudo iria ficar bem. No livro do profeta Jeremias, eles chegam a dizer no capítulo 8, olha só, o templo do Senhor está aqui, ó. Nós jamais seremos derrotados. O templo do Senhor está no meio do seu povo, a presença dele está aqui. Nossos inimigos não poderão nos derrotar. E Jeremias estava declarando a um povo que não queria ouvir a voz de Deus que eles deviam se arrepender, senão o Senhor traria os seus inimigos e o levaria para outras nações. Eu estou falando de Jeremias porque ele foi o profeta que viu o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levar o povo para o cativeiro. Mas os outros profetas, como Isaías, já havia profetizado. Outros homens de Deus já haviam se levantado e dizendo que o povo de Israel, a nação de Judá, deveria se arrepender dos seus pecados, deveriam voltar-se para Deus, ouvir a voz de Deus, deveriam buscar a presença do Deus Todo-Poderoso e não andar segundo as suas vontades. E por isso essa nação foi levada para o cativeiro. E por isso essa nação foi levada para a Babilônia, e ali Eles passaram por um período de 70 anos aprisionados. No livro de 2 Crônicas, no último capítulo, vai dizer assim que quando o Senhor levou o povo de Judá para a Babilônia, a terra descansou por 70 anos. E a Bíblia vai dizer que uma dos decretos de Deus para a nação de Israel, que a cada sete anos, eu acho, é isso, ou 7 ou 6 anos, tem que lembrar agora, eles trabalhariam 6 anos e no sétimo eles deveriam repousar e deixar a terra descansar. Cerca de 490 anos, o povo judeu deixou de ouvir a voz de Deus segundo esse decreto. E se você ver, os 70 anos, diz a palavra do Senhor, foram os 70 anos em que a terra havia repousado, porque o povo tinha deixado de ouvir a voz de Deus e cumprir as suas ordens. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Todas as vezes que nós andamos na direção oposta de Deus, nós iremos sofrer danos. Todas as vezes que não ouvirmos a voz de Deus, nós iremos passar por dificuldades. Mas isso quer dizer que Deus vai nos abandonar? Não. Mas quer dizer que Deus irá nos corrigir para voltarmos para a sua presença. Porque, como eu disse, ele disse para Josué que ele jamais desampararia a vida dele e jamais o deixaria. E lá no livro de Hebreus nós vamos ver Deus falando essa mesma palavra através do escritor de Hebreus. E um Deus que tirou o seu povo e o separou e o redimiu para si, ele é um Deus que não nos deixa, mas ele é um Pai que nos ama e nos corrige. E a nação de Judá e de Israel foi levada para cativeiro, Israel foi levado para a Síria, e depois cerca acho que de 120 anos a mais, Judá foi levado para a Babilônia. E por 70 anos viveram em cativeiro. Nesses 70 anos nós vamos ver que o Senhor não deixou de falar com o seu povo. Ali no cativeiro nós vamos ver que existia um jovem chamado Daniel, um profeta chamado Ezequiel, e todos eles atraíam com a sua mensagem: voltem-se para Deus. Ezequiel, ele vai dizer assim que o Senhor era um pastor que cuidaria das suas ovelhas. Ezequiel vai dizer assim, o Senhor vai dizer para Ezequiel em todo momento: pregue a minha palavra, eles quer que ouçam ou deixem de ouvir. E a palavra de Deus era pregada. Irmãos, enquanto a palavra de Deus era pregada, é interessante que nós não vemos uma grande comoção e um grande arrependimento por parte da nação de Judá. Mas você vai ver um rei que era todo poderoso, que construiu uma estátua e dizia que era o Senhor do mundo naquela época, se prostrando diante de um Deus poderoso. O período de exílio trouxe conversão no meio das outras nações e reis se dobrando ao Senhor, enquanto a nação de Judá aos poucos ia se arrependendo, o Senhor ia fazendo a obra. Eu e você não nascemos, não somos descendentes dos hebreus, mas o Senhor, enquanto pregava, o Senhor Jesus, enquanto pregava para o povo de Israel, a palavra do Senhor diz que ele nos enxertou na videira verdadeira. Enquanto o Senhor estava manifestando a sua graça e pregando no meio do povo hebreu, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e trarei descanso para as vossas almas. E enquanto aquele povo judeu, assim como o povo no cativeiro, não ouvia essas mensagens, você vai ver que uma mulher samaritana ouviu a mensagem, a pregação, e se arrependeu dos seus pecados. E nós cantamos hoje a canção inspirada nela: tu és quem a minha alma sempre esperou. No cativeiro, tudo que o povo de Israel queria era ser livre. Nos tempos de Jesus, quando ele estava aqui na terra, tudo que aquela nação queria ser livre. E quem foi liberta foi a mulher samaritana. E quem foi liberto foi um rei que não se dobrava, que não se dobrava a ninguém. Reconheceu que somente o Deus de Daniel era o Senhor. Nós vamos ver isso na história de Israel, que por diversas vezes a nação padeceu e o Senhor foi lá e cuidou de uma viúva que vivia em Sarepta. Você vai ver que a nação não existia, diz Jesus, o próprio Jesus, não existia no meio de Israel muitos leprosos, mas Naamã é quem foi curado. E Naamã disse: eu não vou me dobrar mais diante dos deuses da minha nação, mas somente diante do Deus de Israel. Enquanto o povo de Israel estava no exílio, Deus estava derramando da sua graça sobre as nações. Enquanto o Senhor estava pregando, o próprio Jesus pregando aos judeus para que eles se arrependessem, o Senhor Jesus estava liberando da sua graça sobre as outras vidas. Porque uma coisa que nós podemos ver no nosso Senhor Jesus e no nosso Deus é que em todo momento Ele derrama da sua graça. Ele levantou um povo escolhido para si, mas Ele disse que todo povo que se arrependesse, se convertesse ao Deus de Israel, seria salvo. E daí você vai ver que Raabe, que estava no muro, ela foi salva porque ela buscou o Deus de Israel. Você vai ver Ruth, que não era israelita, ela buscou o Deus de Israel. Você vai ver Naamã, buscou o Deus de Israel. O que eu tenho, o que Deus quer dizer conosco, que Ele não nos desampara, Ele sempre fala com seu povo e Ele sempre derrama a salvação. Mas o que faltava para a nação de Israel? Arrependimento. O que faltava para a nação de Israel no meio do cativeiro? Buscar a face do Senhor. O que faltava para que ela pudesse se sentir segura novamente? Ouvir a voz de Deus e não se desviar. E o que faltava para nós, quando nós andávamos perdidos nos nossos próprios delitos e pecados? Ouvir a voz do Senhor. Precisamos nos achegar à presença do Deus Todo-Poderoso. No livro de Efésios, capítulo 2, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os seus desejos e pensamentos. Como outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós a praticarmos. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Judá foi levado ao cativeiro por causa dos seus delitos e pecados e por causa da ausência da presença de Deus. Mas Deus, com a sua infinita graça, continuou pregando, continuou orientando através dos seus profetas. E nessa geração existem diversas pessoas que ainda estão presas em seus delitos e pecados, estão acorrentadas e angustiadas, sem saber para onde ir, porque executam seus próprios planos e as suas próprias vontades, e elas levam à morte, porque nós não sabemos o que fazer sem a orientação do nosso Deus. Nós não encontramos salvação no nosso dia a dia se não for em Cristo Jesus. Podemos ter milhares de ideias para ter a solução para as nossas vidas, mas se Cristo não reinar e não ser o Senhor das nossas vidas, não vamos sentir paz, não vamos sentir alegria, E a palavra do Senhor diz que o seu reino é de justiça e alegria. Não vamos nos sentir justificados. A nação de Israel e de Judá que foi levado ao cativeiro, eles diziam: nós somos a nação do Senhor. Mas o Senhor já não estava mais com eles. E o Senhor passou 70 anos pregando para o seu próprio povo, até que se cumpriu os anos e o Senhor chamou um rei chamado Ciro para os libertar. E ele falou assim: o Senhor me chamou para construir o templo. E quando o Ciro liberta o seu povo, eles voltam a Israel, voltam a Judá. E ao chegar lá, eles veem os escombros, mas uma coisa permanecia inteira: o monte Sião e os montes ao redor de Jerusalém. Irmãos, nós podemos ser quebrados, oprimidos pelo nosso pecado e destruídos, mas a presença e a promessa de Deus, ela permanece intacta. E quando Ele nos traz de volta para o lugar de origem, que é na presença dEle, a nossa vida pode estar destruída da maneira que, de todas as maneiras, mas nós vemos um Deus que não mudou em nada e que nos prometeu que estaria conosco todos os dias nas nossas vidas, e Ele permanece intacto para moldar a nossa história. Então, quando o povo chegou cantando e declarando as grandezas do Senhor e dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, é porque eles conseguiam ver o poder de Deus inabalável sobre a vida deles. Mesmo quando eles estavam errados, eles tiveram que se voltar e buscar ao Senhor. E a primeira coisa que eles fizeram foi construir o templo, foi restaurar as suas próprias vidas. A palavra do Senhor diz que ele levantou um homem chamado Zorobabel, e ele começou a erguer o templo. É necessário que eu e você, na nossa jornada com o Senhor, possamos erguer o templo de Deus, sermos o templo de Deus, restaurar as achaduras, restaurar o que está imperfeito. E nós fazemos isso não porque nós somos bons, mas porque nós começamos a ouvir a voz de Deus. Só existe uma forma de ter uma vida restaurada em volta e ter o Senhor em volta de nós: quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que não somos capazes de mudar a nossa vida, mas só a palavra dEle e a presença dEle e a unção do Espírito dEle em nós é capaz de fazer com que eu e você ergamos os muros que estavam derrubados, é capaz de fazer que eu e você ergamos a estrutura das nossas vidas que estavam caídas por causa do poder de Jesus. A pregação bonita, ela não moldava o povo de Israel ou o povo de Judá. O que moldava a estrutura daquele povo era a presença do Espírito Santo. O que vai fazer com que eu e você reergamos o templo que pode estar derrubado é a presença do Senhor. O livro de João, capítulo 16, vai dizer assim. É 16 ou 14? Vamos ver. Diz assim sobre o Espírito Santo: porque é Ele que convence as nossas vidas. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Mas eu lhes afirmo, diz o 16, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele começou a convencer o povo que a vida deles precisava ser reestruturada junto com a presença do Senhor no meio do seu povo. O templo de Deus precisava ser erguido. A minha vida e a sua vida precisa ser reestruturada na presença do Senhor. Se falta a palavra, coloque o bloco da palavra. Se falta o relacionamento, porque você não ouve a Deus, porque você não guarda as suas palavras, comece a se relacionar com o Senhor teu Deus, orar a Ele, buscar a presença dEle. Se falta amor e misericórdia para com os seus irmãos, haja com amor e misericórdia. Se falta pregar, ser justo para aqueles que estão ao seu redor, haja com justiça. Comece a trilhar os seus passos da maneira que Jesus andou neste mundo. Se falta paz, segui a paz para com todos. Haja com paz para com seus irmãos. Se falta alegria, regozije-se no Senhor, diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Filipenses, ele diz mais uma vez, regozije-se no Senhor. Devemos buscar as coisas do alto. A nação foi levada ao cativeiro porque não buscou as coisas do alto. Mas quando eles retornam para a cidade fortificada, eles erguem um templo. E logo em seguida, cerca de 70 anos após construir o templo, vem um homem chamado Esdras, e ele traz de volta a palavra de Deus no meio do povo. Foi restaurado o templo, veio a palavra de Deus, e ele separa os homens, os sacerdotes ali, e há um grande arrependimento no meio do povo. A vida do cristão, para ela ser assegurada pela presença do Senhor, é necessário que haja arrependimento, relacionamento com Deus. E uma busca por todos os dias pelo Senhor da sua alma. E sobre os montes, o Deus que nos tirou do cativeiro do nosso pecado, que nos tirou das nossas próprias vontades que estavam nos matando, Jesus que morreu na cruz e nos libertou, Ele deseja fazer que eu e você possamos vê-lo como o monte Sião, que não se abala. E como isso acontece em nossas vidas? Como não ser abalado diante das circunstâncias que nos seguem? A palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus que ele compara o homem que ouve a sua voz como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Veio a grande tempestade, veio uma tempestade, um vento forte, e não a derrubou. E diz assim, e ela não foi abalada. Para que eu e você jamais possamos ser abalados, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, ela tem que ser guardada em nosso coração. Aqueles que ouvem a minha palavra, eu o comparo como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Qual é a palavra que Deus tem liberado para vocês? Qual é a palavra que o Senhor tem liberado? Porque Ele vai dizer em sua palavra, no livro de Salmos que eu li hoje, no capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre. Livro de Salmos, capítulo 91. Vai dizer, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Livro de Salmo, capítulo 37, vai dizer, versículo 23, 37... Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta deixa o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O Senhor nosso Deus, Ele deseja que eu e você andemos segundo a Sua palavra, para que possamos permanecer como pessoas que não se abalam, mesmo quando as dificuldades vêm sobre nós, a enfermidade vem sobre nós, e quem está cuidando? O Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós perdemos aqueles que nós amávamos tanto, e quem está cuidando? O Deus Todo-Poderoso. E mesmo que tudo faça tremer e ruir ao seu lado, a sua confiança, ela permanece firme no Deus Todo-Poderoso. O emprego se vai, e quem permanece cuidando da sua casa? O Deus Todo-Poderoso. Os recursos que nós tínhamos como total segurança para as nossas vidas, eles podem esmurecer, tremer, tentar nos fazer parar. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus que é inabalável, quando nós olhamos para o nosso Deus que é uma rocha firme, nada pode fazer ruir as nossas vidas. Na minha vida foi assim. Na vida de tantos cristãos que olharam para Deus e não perderam o foco e não esmureceram, mesmo que parecesse que estava sendo levado a um cativeiro, a um lugar onde estavam aprisionados, mas o Senhor estava lá cuidando dos seus. Eu sempre lembro quando a minha mãe estava no leito do hospital e levaram ela ali para uma sala de emergência, e ela dizia assim: eu estou com medo. Mas aí, ao mesmo tempo que ela falou estou com medo, ela lembrou do Salmo 27. E ela disse assim: canta aquela canção. E diz: o Senhor é a minha luz e a força da minha salvação. E daí, quando ela cantou aquilo, o temor foi embora. A presença de Deus governou aquele ambiente, governou aquele lugar. E daí nós podemos nos sentir como aqueles que confiam no Senhor, que estão como o monte Sião, que não se abalam. A gente pode deixar a nossa vida ser desestruturada por não ouvir a palavra de Deus. A gente pode deixar as nossas vidas serem desestruturadas e abaladas por não ter ouvir a voz do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos ter as nossas vidas abaladas por não entender que o Senhor está conosco no meio das tempestades da vida, nos dias em que nós sofremos os maiores danos e maiores perdas, mas o Senhor está lá nos sustentando, nos guardando, para que possamos continuar a nossa caminhada, que é pregar o reino de Deus. Enquanto a nação estava presa no cativeiro, as outras nações puderam ouvir do poder de Deus. Quando a nação saiu do Egito, a palavra do Senhor diz assim: mas o povo de Israel é aquele que Deus livrou eles do Egito. Então as outras nações ouviram a pregação do Deus Todo-Poderoso que salva os seus filhos. Quando você está no meio das ruínas e dos escombros, das dificuldades, ou está sendo levado para um lugar que você não deseja, e continua pregando o poder de Deus, o Senhor começa a transformar não só a sua própria vida, mas aqueles que estão ao seu redor. A nação de Judá, ela foi levada ao cativeiro, e as outras nações ouviram a voz do Senhor e puderam se dobrar diante do Deus do Senhor, do Deus de Israel. A nação de Judá voltou para a terra qual o Senhor deu, e ali eles ergueram o templo, eles ergueram a sua vida, a sua estrutura, firmada novamente no Deus Todo-Poderoso e na rocha viva que é o Senhor. E passaram por dificuldades, mas não foram abalados. Reconstruíram o templo. Daí depois veio Esdras e trouxe a palavra, e a palavra retornou para o meio do povo. Daí depois vai dizer assim que passou mais uns anos, e chegou um homem chamado Neemias, e ele viu os muros ali danificados. E em 52 dias, eles, com a espada na mão e com a outra colher de pedreiro, digamos assim, na outra, eles ergueram o muro, porque a presença de Deus estava no meio do povo, e a sua palavra que guiava a vida deles. Eu e você vamos vencer e construir, reedificar o templo, zelar pela palavra de Deus, e erguemos ali o muro, tivemos a proteção e a presença de Deus por causa da palavra dele. O que nos mantém de pé é a palavra dele. O que nos mantém com os olhos fitos sem errar o alvo é a palavra dele, que diz que ele iria para o Pai, mas um dia ele iria voltar e nos levaria para viver com ele eternamente. Aquele povo foi para o cativeiro, mas o Senhor disse que iria trazê-los de volta. Nós estávamos nos nossos pecados, mas o Senhor nos arrancou dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, e nos prometeu que iríamos viver com ele eternamente. Ele está nos levando de volta para casa, e nesse lugar, diz a palavra do Senhor, que um dia, lá no livro de Apocalipse, o Senhor estará sobre Sião com os 144 que não mancharam, que lavaram suas vidas, as suas vestes no sangue do Cordeiro, e o Senhor governará novamente sobre toda a terra. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos promete que Ele nos elevará para Ele novamente. Passou pelo cativeiro, viveu as suas próprias vontades neste mundo e falhou miseravelmente. Ouça a voz do Espírito Santo, que hoje está dizendo: volte para minha palavra. Ouça a voz do Espírito Santo, que hoje está dizendo: arrependa-se dos seus próprios pecados. Ouça a voz do Espírito Santo, que está dizendo: o Senhor pode fazer muito mais e satisfazer a sua alma de tal forma que jamais você será abalado, porque Ele é a segurança do seu povo. A palavra do Senhor, como eu já disse no livro de Zacarias, capítulo 2, vai dizer assim: capítulo 2, versículo 3 diz: então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, dentro dela serei a sua glória. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor, quando nós chegarmos no lugar aonde o Senhor nos chamou para viver com Ele eternamente, Ele será a luz daquele lugar. Ele será a fortaleza daquele lugar. E nós viveremos com Ele eternamente. Deus nos chamou para sairmos de um lugar aonde não ouvimos, para ouvir a sua voz, para sairmos de um lugar aonde não tínhamos segurança, para vivermos na sua presença. E tudo que eu e você precisamos fazer é nos render à sua vontade. O apóstolo Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a nação de Judá e de Israel tivessem declarado esta palavra, eles jamais teriam sido levados para o exílio, e as nações ouviriam da glória do Senhor da mesma forma. Mas sendo levados para o exílio, o Senhor fez aquela palavra que disse a Josué ser verdadeira na vida deles. O Senhor não os desamparou e o Senhor não os abandonou, esteve com ele em todos os tempos. E ó, que eles sofreram bastante. Nós conhecemos o livro da história de Esther, foi quando eles estavam no exílio. Nós conhecemos a história de Daniel, que foi lançado ali no covil dos leões. Nós conhecemos ali a história dos amigos de Josué, que foram ali lançados na fornalha de fogo E uma coisa sempre foi evidente: o Senhor estava com o seu povo, o Deus inabalável estava com o seu povo. Quando ali quiseram matar os judeus, no livro de Esther, o Senhor estava com o seu povo. Não importa qual seja a circunstância, parece que as coisas estão difíceis, o Senhor permanece contigo. O Deus Todo-Poderoso, aquele a qual é como um muro ao nosso redor, aquele que é como os montes de Sião, o monte Sião que não se abala. Aonde você está firmado? Qual é a confiança? Em quem está a sua confiança? Se você crê no Deus Todo-Poderoso, comece a deixar as obras falarem. Pregue a palavra, aquela que está dentro do seu coração. Anuncie o poder de Deus. Ore pelos enfermos. Adore ao Senhor em todos os momentos. Se renda à vontade dEle, fazendo aquilo que Ele deseja. E Ele deseja que você e eu sejamos homens e mulheres que anunciam o seu reino, em tempo e fora de tempo, que pregue a sua palavra, quer ouçam ou deixem de ouvir, que ande neste mundo fazendo o que aqueles que estão perdidos ouçam a voz do Deus Todo-Poderoso e o reconheçam como um Deus inabalável, como um Deus que diz que eu e você não seremos abalados. Onde está a sua confiança? Se está em Jesus, fale dele, pregue ele, anuncie o seu reino. Onde está a sua confiança? Porque se ela estiver no Senhor, não seremos abalados. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós declaramos: não seremos abalados. Declaramos que não vamos nos perder. Declaramos que em seu nome, mesmo que tudo ao nosso redor pareça que vai ruir, nós vamos permanecer firme, porque ao nosso redor está um Deus que é um fogo consumidor. A tua palavra diz que à nossa frente vai um fogo consumidor. Deus, nós queremos te honrar e te adorar e te bendizer nesta manhã e dizer, ó Pai querido, a sua palavra vai ser quem vai me guiar e dizer que ouviremos a voz do teu Espírito nos atraindo para a tua presença. E se cairmos, e se viermos a tropeçar, como diz a tua palavra, não ficaremos prostrados, porque o Senhor está conosco. Ah, Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que nos guarda. E nós buscamos agora a tua palavra, Deus Todo-Poderoso. E olhamos para nós mesmos. E olhamos para os nossos atos, os nossos pecados. E pedimos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, e vem nos restaurar. Nós queremos voltar para a tua presença. Nós queremos voltar e se achegar sobre o monte Sião. E dizer, não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Queremos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e confessar que sem ti não podemos viver. Queremos nos prostrar diante do Senhor e dizer, governa as nossas vidas, porque sem tua presença nós vamos ser levados para o cativeiro. Governa as nossas vidas, porque não queremos viver longe da tua presença e participar de apenas misericórdias. Mas queremos viver a tua presença de forma intensa e viver o teu poder. E estamos guiados pelo teu poder e pelo teu Santo Espírito. Queremos retornar para o Senhor e reconstruir o lugar da tua habitação. Reconstruir as paredes quebradas, as portas danificadas, porque demos a oportunidade para que o inimigo entrasse e dominasse o nosso coração e nos motivasse a ir para outro, seguir outro caminho. Mas agora declaramos: a tua palavra é restabelecida. Agora declaramos: o teu poder é restabelecido. Confessamos a ti as nossas falhas, os nossos delitos, para renovar a estrutura firme, a qual todos, quando nós olharmos para o templo, para quando nós olharmos para as nossas vidas, ver o Deus Todo-Poderoso habitando e governando sobre ele. Porque nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita naqueles que se arrependem, que se prostram diante de ti, que buscam a tua face e que meditam na sua palavra e que se rendem à tua presença, Senhor, e o adoram. E dentro do teu templo e dentro das nossas vidas, o Senhor diz que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne e escreveria nele um novo mandamento. E o novo mandamento é este: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E nós te amamos, Senhor, e por te amar nós voltamos. Voltamos para o lugar de origem. Voltamos para viver sobre o monte Sião, para viver estabelecido sobre a tua presença e sobre a tua glória. Voltamos para dizer: eu não quero mais sair daqui, eu quero viver em tua presença, eu quero viver em tua presença e ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, e jamais me desviar, porque o Senhor é meu Deus. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes em Jerusalém são os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então, mesmo que venha a falta de dinheiro, o Senhor está presente. Mesmo que venha o período do luto, o Senhor está presente. Mesmo que venha grandes dificuldades, o Senhor está presente. Mesmo que venha enfermidade, o Senhor está presente. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. E não queremos nos desviar, Senhor. Por isso, nós declaramos a tua palavra que diz: por isso eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como poderá o jovem purificar o seu? Guardando a sua palavra. Ainda mais diz a sua palavra: ainda mais diz a sua palavra: se você está distante, está longe do Senhor, e tem dito: eu não consigo te sentir, ouvir a tua voz, chegou a hora de ouvir a voz do Espírito Santo. Chegou a hora de se arrepender dos seus caminhos e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou seguir os teus caminhos, eu vou ouvir a tua voz. E a palavra do Senhor vai dizer assim: que existe um caminho a qual nem os loucos errarão. O caminho é chamado de santo, e esse caminho é o Senhor Jesus. Então volte-se para Cristo agora, nesta manhã, e jamais seja abalado, mesmo que os montes tremam, mesmo que os rios transbordem, o Senhor permanece firme e nos sustentando.